Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo de nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Eu quero pedir em homenagem ao ex-vereador Almir Antônio Fávero, que nós ficaremos aqui agora um minuto em silêncio. Solicito ao primeiro secretário que providencie chamados dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaik, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Lima Merlino Berger.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 6 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 25 dias do mês de março de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Gaig, estando presentes os demais vereadores: André Sartori, Fernando Alves, João Bosco Costa, Paulo Munaldi, Primo Armelindo Bergamo e Serafino Antônio Simone. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 11 de março de 2015. Após a leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida ao expediente do dia. Oriundo do senhor prefeito, leitura do projeto de lei complementar número 002/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei complementar número 6/2008, Código Tributário Municipal. O presidente encaminha as comissões competentes e justifica que este projeto substitui o projeto de lei complementar número 001/2015, o qual foi retirado de pauta a pedido do autor, Executivo Municipal, conforme cópia do ofício que se encontra na pasta de todos os vereadores. Leitura do projeto de lei ordinária número 4/2015, que dispõe sobre a revogação do artigo 17 da lei 419/2012, a qual dispõe sobre a criação do programa Família Acolhedora. O presidente encaminha as comissões competentes. Oriundo dos senhores vereadores, leitura de indicação número 6/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves e Paulo Munaldi, que solicita, após ser apreciado pelo plenário, que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize obra de calçamento na rua da quadra de esportes da Macrina, que dá acesso à indústria Tante, no bairro Macrina. Posta em discussão, o senhor vereador Fernando Alves justifica que, como tudo vira moda, que a moda atual no município é o povo comentar o que não gosta no Facebook ou no WhatsApp. Como já foi comentado, a insatisfação da situação da rua em frente à quadra de esporte do bairro Macrina, Iliomar de Souza, que, por não ser calçada, em tempo de chuva dá lama e em tempo seco dá muita poeira. Assim indica, e cabe ao chefe do Poder Executivo analisar as necessidades e possibilidades para atender ou não o pedido de calçamento. solicita a colaboração de todos para aprovação da indicação. Posta em votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Leitura de indicação número 007/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves e Paulo Munaldi, a qual solicita, após ser apreciado pelo plenário, que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize obra de calçamento na rua Travessa, que liga as ruas Vitorino Brunori e Constantino Denadai, no Morro da Divisa. Posta em discussão, o senhor vereador Fernando Alves justifica que a situação é semelhante à justificativa apresentada anteriormente e, mediante o respeito ao projeto do Estado de calçamento, este determinado trecho não foi calçado. Expõe a necessidade do calçamento para os moradores. Posta em votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Leitura da indicação número 008/2015, de autoria dos vereadores Gilson Luiz Belon, Primo Armelindo Bergamo, João Bosco Costa, Charles Geiger e Serafina Antônio Simone. A solicita, após ser apreciada pelo plenário, que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie a construção de uma capela mortuária no antigo prédio da Unidade Odontológica, nas proximidades da Capela de São Benedito. Posta em discussão, o senhor vereador João Bosco Costa justifica que esta é uma reivindicação antiga e que é necessário ter em Alfredo Chaves um local apropriado para os familiares velarem seus entes queridos. Por isso, sugerem essa que seja construída na área que fica localizada em frente à Igreja de São Benedito, onde na parte térrea é possível construir uma capela mortuária. Expõe que o ideal seria uma área bem maior, porém, por não ter uma área extensa, será construída neste local. O senhor vereador Paulo Munaldi ressalta que já fez essa indicação há muito tempo e não foi atendido. O senhor vereador João Bosco Costa esclarece que realmente é algo que muitos pedem há muito tempo, porém destaca que é difícil encontrar um local apropriado, que agora que encontrar uma área disponível. Compara como muitos reclamam da necessidade de construção de um novo cemitério, porém pergunta-se aonde. Pois a dificuldade maior é encontrar o local apropriado de uma grande extensão, e principalmente por Alfredo Chaves estar entre morros, nascentes e vales. O senhor vereador Paulo Munaldi ressalta ainda que ficou muito chateado referente a uma indicação, pois o prefeito, no programa da rádio, citou o nome dos vereadores e deixou os nomes de alguns de fora. Declara que acredita que isso não é legal. Posta indicação em votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Leitura do requerimento número 002/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves e Paulo Munaldi, o qual requer que seja solicitado ao prefeito municipal que forneça cópia dos autos do processo administrativo de licitação da obra de pavimentação da rua situada entre a rua que está localizada a Academia Ascave e a rua que está localizada a Oficina Cavallini. Colocado em discussão, o senhor vereador Fernando Alves justifica que esse requerimento se dá em virtude do papel de fiscalizador, informa a localidade da rua, justifica que receberam ligações dos vizinhos e, segundo as reclamações, a rua inicia com uma determinada proporção e depois termina com um afunilamento. Assim, por serem fiscalizadores, desejam cópia do projeto de engenharia e explicação da empresa para, posteriormente, os vereadores poderem dar uma resposta aos moradores. Colocado em votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Oriundo de diversos, leitura do ofício circular número 63/2015 do presidente da Assembleia Legislativa, Teodorico de Assis Ferraço, que justifica o objetivo do uso racional e consciente da água, sugere que sejam adotadas, entre outras providências, a alteração da legislação municipal que dispõe sobre edificações, instituindo-se as exigências de que, para serem aprovados os novos projetos de construção de edificações verticais residenciais, bem como as de uso misto e nos condomínios residenciais, se torne obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, de modo a permitir nas instalações hidráulicas individuais a medição do consumo de água. O presidente informa que este documento será encaminhado à assessoria parlamentar para análise e estudo quanto às providências cabíveis e está à disposição dos interessados na secretaria dessa Casa de Leis. Leitura do ofício número 69/2015 do gabinete do deputado estadual Cacau Lorenzoni, o qual acusa o recebimento do ofício enviado pela Câmara Municipal e informa que a solicitação foi apresentada no plenário da Assembleia Legislativa e encaminhada ao governo do Estado, solicitando-lhe que seja efetuada a pavimentação asfáltica em um determinado trecho na localidade de São Bento de Urânia, Alfredo Chaves. O presidente informa que este documento refere-se à indicação aprovada em 2014 de autoria do vereador Serafino Antônio Simone, subscrita pelos demais vereadores. O presidente parabeniza a iniciativa do vereador e faz votos de que seja atendida. Leitura do ofício circular número 18/2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de março de 2015. O presidente informa que este documento estará à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer das comissões de Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência, que analisa e apresenta emenda aditiva ao projeto de lei ordinária número 2/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 673/1990 do Estatuto do Magistério Público do município de Alfredo Chaves. Inicialmente, o presidente coloca em discussão a emenda aditiva e, posteriormente, o projeto de lei, o qual o senhor vereador Fernando Alves, durante a discussão referente ao projeto de lei, esclarece que este projeto, conforme parecer da comissão, já havia passado pela Câmara no ano de 2014, o qual foi reprovado pela maioria. E, atualmente, segundo os profissionais da educação, esse projeto não alterou os artigos que desejavam e que essas alterações não brilham os seus olhos. Esclarece que, mediante os argumentos dos mesmos, já que as alterações realizadas não enchem os olhos dos professores, também não encherá o seu como vereador. Justifica seu voto contrário. O senhor vereador presidente argumenta que, pelo que percebe, este projeto não está modificando os artigos. Pede novamente ao nobre colega que, quando for falar, que não olhe para a plateia, que olhe para a mesa e para os demais senhores vereadores. O senhor vereador Fernando Alves declara que está olhando novamente para a mesa e que está retificando tudo o que falou. Posto em votação nominal, ambos são aprovados por 4 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, João Bosco Costa, Primo Amerlindo Bergo e Serafino Antônio Simone, e 3 votos contrários dos vereadores André Sartori, Fernando Alves e Paulo Munaldi. Passando para o grande expediente, o excelentíssimo presidente passa a palavra ao vereador inscrito. O senhor vereador Paulo Munaldi lembra, à mesa diretora, que está havendo descumprimento da lei orgânica e o regimento interno nos artigos 75 e 78 na questão da convocação do vereador suplente, dado pelo afastamento de um vereador. Comunica que, sendo um fato grave, a coligação protocolou denúncia do Ministério Público. O senhor presidente esclarece que, assim que vier uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral, irá dar posse ao vereador a quem for de direito. O senhor vereador Paulo Munaldi argumenta que a única Câmara que só tem 8 vereadores é a Câmara de Alfredo Chaves. O senhor vereador João Bosco Costa justifica que não depende da Câmara de Alfredo Chaves, pois é uma decisão que vem de fora, que não foi a Câmara que afastou o vereador, apenas foi cumprida uma ordem. O senhor presidente informa que foi enviado um ofício recente e, assim que vier a resposta por determinação ou mandado, o vereador irá tomar posse. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente encerra a presente sessão, agradece a presença de todos e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de abril de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada por mim, encaminho para a leitura e votação plenária, e, após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merlindo Berger.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundo, senhor prefeito, Alfredo Chaves, 2 de março de 2015. Mensagem do projeto de lei ordinária número 3 de 2015. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei número 3 de 2015, que dispõe sobre autorização para a efetiva execução das ações referentes ao projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências. O projeto de lei tem como objetivo o cumprimento das obrigações da oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo município de Alfredo Chaves aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da portaria interministerial número 1369 MS-MEC de 8 de julho de 2013, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2011, com 2.773 entrevistados, revelou que 58,1% da população apontou a falta de médicos como principal problema do SUS. O Brasil possui apenas 1,8 médicos por mil habitantes. Esse índice é menor do que em outros países, como a Argentina, 3,2, Portugal e Espanha, ambos com 4 por mil. Constata-se com clareza no dia a dia, a nível nacional, a dificuldade de alocação de profissionais de saúde em áreas de maior vulnerabilidade econômica ou social e as necessidades das populações que vivem nas capitais e regiões metropolitanas, bem como em cidades polo regionais, não sendo diferente em nosso município. Visando minimizar os efeitos oriundos dessas dificuldades, o governo federal implantou o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. O governo municipal está ensimesmado na luta incansável pela promoção da melhoria da qualidade de atendimento médico em nosso município. Inscrevemos este junto ao programa em tela, o qual foi contemplado com 2 profissionais médicos através do programa e, conforme a adesão necessária, se faz a regulamentação por parte da municipalidade para cumprir as premissas estipuladas pelo governo federal. Outro assim, diante do frequente manifesto do compromisso dos nobres edis, componentes desta douta Casa de Leis, quanto ao apoio irrestrito às medidas do governo que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos alfredenses, especialmente em relação à saúde, estamos certos de vosso reconhecimento e apreço a tal medida. Todavia, as ações do programa Mais Médicos estão submetidas às regras do Manual do Orientador ao Distrito Federal e aos municípios, que estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e pelos municípios que tenham efetivado a adesão ao projeto Mais Médicos para o Brasil, no cumprimento dos deveres e exercício das competências que lhes são inerentes, em conformidade com a portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério de Saúde, Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que define o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação aos médicos participantes do projeto. Assim, diante da necessidade de adequação legal no âmbito do município para regulamentação e posterior efetivação das exigências previstas na portaria reguladora do programa Mais Médicos, encaminhamos em caráter de urgência e submetemos a esta Casa de Leis o presente projeto de lei para a devida apreciação dos nobres edis e a aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de lei número 3 de 2015. Dispõe sobre autorização para efetiva execução das ações referentes ao projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências. O prefeito municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, combinado com o disposto na portaria interministerial número 1369, de 8 de julho de 2013, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Alfredo Chaves autorizado a custear as despesas de alimentação, moradia e transporte de médicos intercambistas estrangeiros em efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes de acordos ou instrumentos de cooperação com organismos internacionais firmados pelo governo federal para autuação no projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído por meio da Lei Federal 12.871, de 22 de outubro de 2013, nos termos desta lei. Artigo 2º. A alimentação de que trata o artigo 1º será concedido por meio de ajuda de custo no valor de R$ 500 ou na forma de entrega de 2 refeições diárias mediante acordo com os referidos profissionais, conforme estabelecido pela portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014. Artigo 3º. A moradia de que trata o artigo 1º desta lei será assegurada por meio de locação de imóvel físico mobiliado diretamente pelo município ou ajuda de custo no valor de R$ 800 por médico intercambista mês, conforme portaria 30, de 12 de fevereiro de 2014. Parágrafo único. Enquanto não for locado imóvel diretamente pelo município ou disponibilizado ajuda de custo para a moradia de que trata o caput deste artigo, o município poderá hospedar o médico intercambista em hotel ou pousada pelo prazo máximo de 12 meses ao valor de mercado. Artigo 4º. No caso de opção pelo recebimento de ajuda de custo, o médico intercambista deverá comprovar através de recibo o pagamento da locação do imóvel e do gasto com alimentação. Artigo 5º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, com recurso do SUS, atenção básica, ficando ainda autorizado a abrir crédito especial, caso seja necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 2 de março de 2015, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes. Porém, na ordem do dia, colocarei em votação o regime de urgência urgentíssima.
Mensagem de justificativa ao projeto de lei número 005/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação de Vossa Excelência e nobres pares, em caráter de urgência, o incluso projeto de lei número 005/2015. O qual altera a Lei 138/2006 e revoga o parágrafo 8º do artigo 7º da mesma. Foi constatado por essa administração pública municipal a ocorrência de erro material quando a digitação dos artigos da citada lei, fato que leva a presente propositura da alteração, assim como a adequação da mesma frente ao início do funcionamento do Centro de Controle de natalidade canina e felina no município de Alfredo Chaves. A ausência de tais adequações na lei poderá gerar incongruências interpretativas da legislação e, por conseguinte, gerar prejuízo aos munícipes e à administração pública. Ao exposto, aguardamos o apoio dos ilustres edis na aprovação da inclusa propositura. Subscrevemos-nos, Alfredo Chaves, 31 de março de 2015. Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de Lei número 005/2015, ementa, altera a Lei 138 de 2006 e revoga o parágrafo 8º do artigo 7º da mesma.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Alfredo Chaves, 31 de março de 2015. Mensagem do projeto de lei ordinária número 6 de 2015. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinária número 6 de 2015, que dispõe sobre denominação da unidade de saúde de São João de Curubixá, no município de Alfredo Chaves e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o cidadão alfredense Arildo Luiz Paganini, pelo exemplo de homem que foi em naquela comunidade com honra e dignidade íntegras. Vale ressaltar que a área onde hoje está construída a citada unidade de saúde foi doada pelo ora homenageado, sendo, portanto, retorquível a presente homenagem. Cumpre registrar que o homenageado era uma pessoa muito querida em nossa cidade, de família muito distinta. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a presença, apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de lei ordinário número 6. Dispõe sobre denominação da unidade de saúde de São João de Curubixá, no município de Alfredo Chaves e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves faz saber que o Poder Legislativo do município aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A área onde se encontra construída a unidade de saúde de São João de Curubixá, na localidade de São João de Curubixá, neste município, passa a ser denominada a Unidade de Saúde Arildo Luiz Paganini. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 31 de março de 2015. Roberto Fortunato Fiorim, prefeito.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Oriundo dos senhores vereadores, balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de janeiro de 2015.
Esse documento estará à disposição dos interessados na Secretaria da Casa e no site oficial da Câmara Municipal.
Oriundos e diversos. Tribunal de Contas, Estado do Espírito Santo. Ofício PTC RSC número 90 de 2015. Vitória, 24 de março de 2015. A Sua Excelência, Senhor Gilson Luiz Belão, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Senhor presidente, encaminhamos, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio TC 075 de 2014, parecer prévio TC 075 de 2010 e parecer prévio TC 066 de 2006, do parecer da Procuradoria Especial de Contas, PPJC, número 1470 de 2014 e da Manifestação Contábil de Recurso, MCR número 53 de 2008, prolatados no processo TC 2321 de 2006, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ruzerte de Paula Geiger, do relatório técnico contábil 111 de 2005 e da instrução técnica conclusiva 33 de 2005, prolatados no processo TC 1395 de 2005, que trata da prestação de contas anual exercício de 2004 da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos um encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621 de 2012, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e ata da deliberação e ata da sessão correspondente com relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões.
A documentação mencionada no ofício foi entregue para cada bancada da casa. Encaminho os autos da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão do parecer no prazo regimental de 20 dias, conforme o artigo 194. poderá ser apresentado pelos vereadores no prazo de 10 dias, pedido solicitando informações, nos termos do artigo 194, parágrafo 1º do Regimento Interno. Informo ainda que marcarei sessão extraordinária para o julgamento das contas referidas no presente ofício.
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 104/2015. Excelentíssimo senhor, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento dessa respeitável casa de leis o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de fevereiro de 2015. Colocamos-nos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Gabriele Roveta Mello, Secretária Municipal de Saúde.
Esse documento estará à disposição dos interessados da Secretaria da Casa.
Alfredo Chaves, 25 de março de 2015. Ofício PMAC, Gabinete do Prefeito, número 91 de 2015. Encaminhando o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de fevereiro de 2015.
Esse documento estará à disposição dos interessados na Secretaria da Casa.
Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, número 36/2015. Excelentíssimo senhor, em atendimento ao que determina o artigo 10 da Lei Complementar número 712, de 13 de setembro de 2013, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da ata da reunião do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento deste município, ocorrida no dia 31 de março do corrente ano, bem como extrato bancário de movimentação e rendimentos do respectivo fundo, para conhecimento e aprovação. Atenciosamente, Utileia da Penha Geiger, Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento e Presidente do Conselho Municipal.
Esse documento estará à disposição dos interessados na Secretaria da Casa. Ordem do dia.
Alfredo Chaves, 25 de março de 2015. Votação, ordem do dia, votação do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 3 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para efetiva execução das ações referente ao projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências.
Vou colocar em discussão, né, o regime de urgência urgentíssimo e colocar em votação o regime de urgência.
Na verdade, todo o tempo que a gente ficou aqui sempre foi contra o regime de urgência urgentíssimo. Eu sempre falei que no passado, 2002 principalmente, foi uma barbaridade. 80, 90% de todos os projetos era regime de urgência urgentíssimo, que é esse que é lido, suspende a sessão, dá o parecer e coloca em votação. Eu acho que tudo quanto é projeto tem que ter o tempo necessário para que seja o vereador estude melhor o projeto. Mas, realmente, esse projeto pode ser uma exceção, porque a necessidade que tem. É, isso seria do presidente, mas esse projeto ia entrar na quarta-feira, né? Mas devido à morte do ex-vereador, Fávaro, então não teve a sessão, e por isso que está sendo lido, propondo ser lido e votado na mesma sessão.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merlino Berger.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. A sessão agora fica suspensa por 5 minutos para emissão de parecer das comissões competentes. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaig, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Prima Merlino Bergner.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise do projeto de lei 003/2015, que autoriza o Executivo Municipal a custear despesas do projeto Mais Médicos. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 003/2015, de autoria do Poder Executivo, que visa autorização para custear despesas de alimentação, moradia e transportes para os médicos estrangeiros do projeto Mais Médicos do Governo Federal. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Afrodo Chaves, com pedido de urgência, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi convocada a sessão extraordinária para o dia 1º/4/2015, sendo a sessão desta data cancelada em respeito ao falecimento do ex-vereador desta casa, ficando o projeto de lei para apreciação na sessão ordinária do dia 8/4/2015. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, o projeto seguiu para a sessão ordinária e, após a leitura e aprovação do regime de urgência urgentíssima, a sessão foi suspensa para a manifestação da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer, o que fazem de modo conjunto. Sucinto é o relatório. No primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos para a apresentação da proposição estão presentes, inexiste defeito formal e estrutural e não há violação de atribuição, pois a proposição pode ser apresentada pelo chefe do Executivo Municipal. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto sua respectiva mensagem de justificativa. No mérito, os dispositivos cuidam de estabelecer valores para custear a permanência dos médicos do referido projeto em nossa cidade, a teor da portaria do Ministério da Saúde número 23, de 1º/8/2013, que estabelece parâmetros mínimos para que o município possa receber médicos do projeto federal Mais Médicos. Esses parâmetros estão dispostos no artigo 1º da referida portaria, que determina as obrigações dos municípios como sendo recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e água potável aos médicos participantes do projeto. Sendo a saúde um dever da União, do Estado e do município e direito de todo brasileiro, devem os entes públicos proverem, por meio de um conjunto integrado de ações, o atendimento às necessidades básicas das pessoas, como no caso. No aspecto financeiro, o presente projeto de lei guarda conformidade com a legislação pertinente, trazendo a declaração de adequação orçamentária e financeira, como também a estimativa de impacto financeiro, exigências da lei de responsabilidade fiscal. Diante de todos esses fundamentos, revela-se pertinente a juridicidade e constitucionalidade do projeto em seu grande e indispensável interesse social. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, o parecer dessas comissões permanentes é pela juridicidade, constitucionalidade e regimentalidade do projeto de lei ordinária número 3/2015, pelo que a proposição pode ser aprovada pelo plenário. Alfredo Chaves, 8/2015. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa, membro. Serafino Antônio Simone, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafino Antônio Simone, membro. E Primo Armelindo Bergami, membro.
em discussão?
É, todo mundo está vendo que é um projeto de super importância, porque hoje todos os municípios pequenos, principalmente, a dificuldade de os médicos quererem vir trabalhar. E com esse programa de mais médico, essas duas vagas que está abrindo aí, que é do governo federal, eu acho que é bom para o município. Por isso que a gente está aceitando essa pressa, como se diz em regime de urgente, urgentíssima, porque eu acho que é importante para o município.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merlino Berg.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Alfredo Chaves, 25 de março de 2015. Ofício Gabinete do Prefeito, número 93 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Alfredo Chaves. O município de Alfredo Chaves, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ MF sob o número 27142-686-0001, dígito 01, com sede na rua José Paterlini, número 910, Centro Alfredo Chaves, Espírito Santo, na pessoa de seu prefeito, Roberto Fortunato Fiorim, comparece respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, para apresentar as razões do veto total ao autógrafo de lei número 4, de 12 de março de 2015, referente ao projeto de lei número 3 de 2015. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Razões do veto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, vimos perante este ínclito poder legislativo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, combinado com o artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, informar a decisão de vetar totalmente por manifesta inconstitucionalidade formal e contrariedade ao interesse público, o autógrafo de lei número 4 de 2015, de 12 de março de 2015, de autoria dos vereadores, membros dessa egrégia Casa de Leis, que proíbe a utilização de animais em área urbana e da outras providências, cuja segunda via restitui-lhes com o seguinte pronunciamento. Ainda que nobre e louvável o escopo do projeto apresentado por essa egrégia Casa, não poderá lograr êxito em razão de flagrante inconstitucionalidade e ser contrário ao interesse público. Através da política legislativa, ver-se-á se o projeto que se quer tornar em lei vai se ajustar às particularidades e às necessidades do povo a que se destina. Esse critério de observação é essencial. Não se pode considerar o projeto apenas abstratamente. Há de se ver se ele, ao se transformar em lei, irá ou não ao encontro das aspirações sociais. Caso contrário, deve o chefe do Executivo Municipal vetá-lo por contrário ao interesse público. O levantamento dos fatos sociais, políticos e econômicos do município subdiziam o exame do projeto para que, ao analisá-lo, seja possível considerar se ele se ajusta ou não à realidade do município. Esses importantes dados captados dentro da sociedade a que a lei se destina, é que se dará a seu devido alcance. A recusa de sancionar o projeto de lei neste caso tem como fundamento evitar que surjam leis contrárias ao interesse público. O chefe do Executivo Municipal analisa o projeto tendo em vista o interesse geral e não individual, ainda que porventura o fosse formalmente constitucional, sendo o projeto de lei prejudicial ao interesse público. Deve o chefe do Executivo Municipal vetá-lo. A generalização em abstrato da elaboração da lei traz consequências que, por vezes, não atinge a finalidade a que se pretende. Na análise pontual dos termos e da redação do autógrafo de lei, passamos a fazer as seguintes considerações. Depreende-se da leitura do artigo 1º que fica proibido a monta e condução de animais em toda a área urbana ou expansão urbana do município de Alfredo Chaves, generalizando assim todas as espécies de animal, inclusive a humana, haja vista em que seu parágrafo 1º define a abrangência, ou seja, para os fins dessa lei, considera-se todos os tipos de animal. Outro assim, no parágrafo 2º do artigo 1º, encontram-se inseridas as exceções, as proibições, onde se coloca que, ou qualquer outra autoridade constituída em qualquer situação, concedendo às autoridades constituídas o direito de infringir a lei, o que não se imagina admitir, pois a lei deve ser direcionada a todos e não apenas a uma classe da sociedade, concedendo mais direitos a uns em detrimento a outros. Com relação ao artigo 2º e incisos, trazemos à consideração os seguintes tópicos. Letra A. Inciso 1. A lei atribui à administração pública municipal a competência para determinar o horário em que será possível a montaria de animais, entretanto, não informa quais serão os critérios para tais definições e tampouco a fonte de receitas para organizar administrativamente tais procedimentos. Portanto, se tornaria necessária uma posterior regulamentação do inciso que, se aplicada, geraria ônus financeiro para a administração pública municipal. Inciso 2. A lei estipula que, distante de no mínimo 200 metros de qualquer via pública asfaltada ou calçada, por toda a área urbana e de expansão urbana, existem diversas vias públicas que são de terra e, pela lei, nessas vias públicas seria permissível montar o animal a menos da metragem estipulada. Não há qualquer interesse público nessa diferenciação, até porque, para chegar às vias públicas de terra, inevitavelmente ter-se-ia que conduzir o animal pelas outras vias ou vice-versa. Inciso 3. Não deixar o animal pastar em áreas públicas, ou, entretanto, não há áreas públicas para pastagem de animais, sendo, portanto, incoerente a redação. Inciso 4. A lei estipula uma situação por deveras subjetiva, qual seja saber em que momento o cidadão terá a certeza de que a sede do animal está saciada. Com relação ao parágrafo único do artigo 3º, a lei aduz que é proibido obrigar o animal a carregar pessoas ou coisas sob o seu próprio corpo que tenha um peso superior a 20% do peso do animal. Nessa linha de raciocínio, a administração pública municipal deveria adquirir equipamento próprio para efetuar a pesagem, tanto do animal quanto de pessoas, para não aplicar a lei. Para então aplicar a lei. Novamente, a lei atribuiu despesas a serem contraídas à administração pública municipal, sem, no entanto, informar a fonte da receita, contrariando assim o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Finalmente, com relação ao parágrafo único do artigo 4º, a lei aduz que a terceira reincidência implicará na triplicação da multa e na apreensão do animal. Entretanto, não informa onde estes animais permanecerão apreendidos e levando-se em consideração que são todos os tipos de animal. A estrutura operacional também deve ser condizente. Ademais, tornar-se-ia necessário a aquisição de local próprio e adequado, além de contratação de pessoal especializado, veterinários, para a guarda e cuidado dos mesmos, pois assim a lei federal o determina. Atos que, na prática, representam invasão da esfera executiva pelo legislador devem ser invalidados em sede de controle concentrado de normas, na medida em que representam quebra de equilíbrio assentado nos artigos 17 e 18, inciso 1 da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis os termos por força de seu artigo 20. Deste modo, quando há pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra editando as leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes. Essa é exatamente a hipótese verificada no supramencionado autógrafo de lei. O vício de iniciativa conduz à declaração de inconstitucionalidade da lei, que não deve ser convalidada com a sanção ou promulgação de quem deveria ter apresentado o projeto. É da jurisprudência que o Executivo não pode renunciar prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, como não pode delegá-las a aquecer em que o Legislativo as exerça. Por todo exposto, senhor presidente, senhores vereadores, à vista das razões ora explicitadas, demonstrando a inconstitucionalidade formal e a contrariedade ao interesse público que impede a sanção do texto integral do autógrafo de lei número 4 de 2015, decilo vetá-lo integralmente, com fundamento no artigo 146, inciso 3, alínea B da Constituição Federal, artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, devolvo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir da nova apreciação, as razões de veto ora apresentadas possam ser acolhidas para a manutenção do veto. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 25 de março de 2015, Roberto Fortunato Fiorin, prefeito.
Informa que foi encaminhado para as comissões de justiça e redação final em 6 de abril, conforme regimento interno, para análise e emissão de parecer.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Ementa. Análise do veto do projeto de lei número 003/2015, que institui lei regularizando a circulação de animais nas áreas urbanas do município. Trata-se de análise ao veto do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei número 003/2015, que institui lei regularizando a circulação de animais nas áreas urbanas da cidade. Em suas bem fundadas razões de veto, o chefe do Executivo Municipal deixa clara a louvável atitude dos legisladores, mas aduz que a flagrante inconstitucionalidade do projeto o torna viciado e contrário aos interesses públicos. Esta comissão permanente, embora tenha se pronunciado anteriormente pela legalidade do projeto de lei, repensa, por ocasião desta manifestação ao veto, de forma diversa daquela, pois entende haver razão nas fundamentadas alegações do chefe do Executivo Municipal para vetar o projeto de lei. Assim sendo, esta comissão permanente opina pela manutenção do veto, e, atendendo aos ditames regimentais desta Casa, apresenta projeto de decreto legislativo número 001/2015 para manutenção do veto. Alfredo Chaves, 8 de abril de 2015. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa, membro. E Serafino Antônio Simone, membro. Projeto de decreto legislativo número 001/2015. Ementa. Dispõe sobre a manutenção do veto do Executivo ao Projeto de Lei 003/2015 do Legislativo Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves faz saber que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o veto do chefe do Executivo Municipal ao projeto de Lei do Legislativo número 003/2015. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 8 de abril de 2015. Gilson Luiz Belon, presidente, e Charles Geiger, primeiro secretário.
Em discussão.
Na verdade, esse projeto não foi bem entendido, né? Eu acho que mais uma coisa de redação, então colocou umas dúvidas. Agora, quando foi redigido esse projeto, que eu também votei favorável, todos os vereadores votaram favorável, é porque aqui a Alfredo de Chaves, principalmente aqui nessa casa, quando fala aí que não era áreas públicas, mas em cima desse jardim aí, tem a filmagem aí, de animais pastando em cima desse jardim aqui da Câmara. Inclusive com sujeira em cima. Muitas vezes. Pode perguntar ao funcionário aí. Não é área pública aqui não? Então, em cima disso que mais se baseou, esse projeto, acredito que sim. Entende? Mas, na verdade, faltou alguma coisa se esclarecer melhor. E por isso que a gente já conversou, né? E até pelo parecer que já foi lido aí, que a gente faz parte também da comissão, de a gente votar favorável ao veto. Nada impede que esse projeto volte. Esse ano ainda. Por quê? Porque se for pela maioria absoluta dos vereadores que assinarem o projeto, pode voltar. Pela maioria absoluta. Entende? Pode ser reapresentado. Logicamente, com as mudanças que tem que ser, que eu acredito o seguinte, é mais redação, né, para coisa melhor. Porque eu vi muita gente falando, muita não, algumas pessoas, quer dizer que não pode mais nem passar aqui dentro da rua com cavalo. Quando se falou mais, eu não sei por que colocaram outros animais, mas mais aqui se falou cavalar. Entende? Nada impede que passe. Entende? Mas ficou, a gente lendo depois direitinho, ficou alguma coisa, né, para ser esclarecido melhor. Porque todo mundo via animal solto aí na rua, atravessava em cima daquela ponte aí, atravessava dentro d'água, né, saía daqui para cima no dia do enterro mesmo de Miro, subi, um boi aí na saída logo da rua, no meio da estrada. Entende? Se vê uma pessoa aí, bate num animal desse, quanto que custa? Uma vida? Duas? Quantas? Então, eu acho que tem que ter regulamentado, sim. Agora, logicamente, mais bem redigido.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação do veto.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação do veto.
Gilson Luiz Belão.
Pela aprovação do veto.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação do veto.
Prima Merlindo Berger.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise do projeto de lei complementar número 002/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei complementar número 002/2015, de autoria do Poder Executivo, que busca modificar a lei complementar. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, A matéria foi emitida às comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. Sucinto é o relatório. Análise. A propositura busca alterar o anexo 1 da Lei Complementar número 6/2008, que dispõe sobre Código Tributário Municipal. Verifica-se que existe uma incorreção do número da lei apresentado, pois que a lei que institui o anexo a que se quer alterar é a Lei Complementar número 8/2009, que não tratou da alteração da Lei 6/2008. Assim sendo, como forma de agilizar o processo legislativo e pelo princípio de fungibilidade, apresentamos emenda modificativa no seguinte termo. Emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei número 002/2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O anexo 1 da lei complementar número 008/2009 passa a vigorar com a redação do anexo da presente lei. No que tange às alterações apresentadas no projeto de lei complementar em relação à sua redação original, estas somente ajustam os valores na tabela de redução das alíquotas. Nas questões de ordem financeiras, em regra geral, a autoria das proposições é de exclusividade do chefe do Executivo. Em assim sendo, no caso em tela, não houve usurpação de competência e não há relevante ganho fiscal para o município. No mais, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar 95/98, não houve usurpação de iniciativa e atende de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Conclusão. Diante do exposto, entendemos que a referida matéria deve ser aprovada por esta digna Casa de Leis com a emenda apresentada. É como votamos. Alfredo Chaves, 6 de abril de 2015. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa, membro. E Serafina Antônio Simone, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafina Antônio Simone, membro. E Primo Armelindo Bergami, membro.
Em discussão, a emenda. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig. Pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Merlino Berg.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig. Pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Aprovação.
Prima Merlindo Berg.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise do projeto de lei número 4 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 4 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que busca modificar a Lei 419 de 2012, que dispõe sobre o Programa Família Acolhedora. A propositura tem por escopo revogar o artigo 17 da lei 419 de 2012, que dispõe sobre o Programa Família Acolhedora. O citado artigo, mesmo que de forma excepcional, permite que as famílias, mesmo identificadas como hipossuficientes, acolham a reintegração crianças e adolescentes. No entendimento dessa comissão permanente, é bastante justificável a modificação pretendida pelo chefe do Executivo, uma vez que, demonstrando interesse na falta de famílias de melhor poder aquisitivo, a criança em risco social seria entregue a famílias sem estrutura financeira e, por vezes, emocional, para salvaguardar a sua integridade e seus interesses. Salientamos ainda que, em sua mensagem do encaminhamento do projeto de lei, o chefe do Executivo Municipal aduzir entendimento das autoridades representativas do Ministério Público Estadual e do Juízo da Comarca de Alfredo Chaves. No mais, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar 95 de 98, não houve usurpação de iniciativa e atende de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Diante do exposto, entendemos que a referida matéria deve ser aprovada por essa digna Casa de Leis com a emenda apresentada. Alfredo Chaves, 6 de abril de 2015, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa e Serafino Antônio Simone, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafino Antônio Simone, Prima Armelindo Bergami, membros.
Em discussão.
Na verdade, essa revogação desse artigo aí é junto com o Ministério Público, o juiz da comarca, sobre a questão de famílias que não têm nem condições, está dizendo aqui, de se sustentar os próprios filhos, então colocar outros adoção, ou se não proteção aos outros adolescentes, né? Então eu acho que é uma coisa boa fazer isso daí, mas a pessoa que vai amparar esses adolescentes tem que ter o mínimo de condições, por isso que está revogando esse artigo 17, né? E é para que não aconteça isso. Em vez de amparar, por exemplo, adolescente, vai criar mais dois, três daquela família que não tem condições nem para eles. Isso mais ou menos deve ser isso daí.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag. Pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores. Eu peço à secretária que mande um voto de pesar à família de Almir Antônio Fábio.
Senhor Presidente, em nome de todos os vereadores,
mandar um voto de pesar ao vereador, ex-vereador Miro Fávaro, né? Foi vereador, foi prefeito, foi presidente da Câmara, então merece, né?
Em nome da Câmara, isso aí. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença aí do suplente também, né? Jonas do Raio X. Nada mais havendo, agradeço, né, a presença, como já falei. Encerra a presente sessão, convidando a todos à próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 22 de abril de 2015, às 18 horas, no plenário Brasileiro do Pilão, na sede desta Câmara. Senhores vereadores, por favor, eu gostaria de avisar que, ao invés de fazer uma sessão extraordinária antes, a gente poderia aproveitar e fazer a extraordinária 4 horas da tarde e depois logo seguir, né, fazer a sessão ordinária. De uma vez, é obrigado a fazer. Tá? Pode ser? Senão eu vou convocar o extraordinário para depois da manhã. Pode?